conversa.
Imagine-se quem está de volta. Lembra-se de Mário Mata? Não há nada para ninguém, pois o músico está de volta. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Nós, inclusivamente, já conversámos aqui há uns anos, quando regressaste também. Bom, Mário, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Vamos começar por viajar para o tempo de Não Há Nada Para Ninguém. Estávamos em 1981. Foi um grande êxito, não foi?
É verdade. Fomos todos apanhados de surpresa, porque na realidade... Para já, boa tarde a todos.
Bem-vindo, bem-vindo.
Mal educado. Foi, ninguém estava à espera, porque curiosamente eu considero Não Há Nada Para Ninguém a única música de intervenção que eu escrevi, que é uma música de intervenção local. Aquilo, eu era um miúdo que vivia em Lagos e preocupava-me com o que se passava em Lagos na altura.
Sim.
Pronto, mas foi bom a música ter tido sucesso, porque o que a música fala, os problemas que a música fala foram todos resolvidos. Não sei se totalmente graças a mim, mas deve ter tido uma cota parte para ajudar.
Sim, sim. Como é que foi na altura? Que idade tinhas? Como foi? Lembras-te?
A música foi escrita dentro da esquadra de Lagos, em 1980, em agosto. Acho que 22 de agosto. Porque era proibido tocar na rua, de maneira que passávamos a vida a ser detidos. Por impedir o tráfico regular de espiões, que era o que
a lei dizia.
A acusação era sempre a mesma.
Sim.
Hoje em dia, já, felizmente, já se pode tocar na rua.
Sim, sim, sim. E depois, escreveste a música na esquadra e depois?
A música foi, fala dos centros culturais que não havia em Lagos, fala de não haver piscinas municipais. Fala dos parque campismos dos senhores militares, porque foi um quartel que foi desmantelado com o fim da guerra colonial, e toda a gente que pensou que, dada a localização, que ia ser construída ali uma piscina municipal, e fizeram mais um parque campismo quando já havia 4 ou 5 em Lagos, que não havia necessidade.
Sim.
Mas pronto, era o que a música falava.
Sim.
Tinha 20 aninhos.
Ainda vives em Lagos?
Não. Eu saí de Lagos definitivamente em 84. Uhum. Sabes que na altura não existia telemóveis, nem havia internet.
Com certeza, sim.
De maneira que eu não estivesse em Lisboa, não conseguia fazer nada.
Okay.
De maneira que, entretanto, também vim para a tropa. Eu estive na tropa de 81 até janeiro de 83. De maneira que, nessa altura, tinha mesmo que se viver em Lisboa, porque hoje em dia eu, por exemplo, moro em Penela, é praticamente a mesma coisa que morasse em Lisboa, porque a comunicação
é fácil.
As viagens é 1h30, eu estou em Lisboa. Pode-se ensaiar via Skype ou por Zoom, portanto, não há os contratempos que havia nessa altura.
Sim.
Nem os tempos.
Bom, fizeste este grande sucesso, Não Há Nada Para Ninguém, catapultou-te para as primeiras, para os palcos principais, não é? E depois disso, o que é que aconteceu?
O que é que aconteceu? Depois, a seguir, gravei, estava eu na tropa, um álbum que vendeu bastante bem ainda, que foi o Não Mata Mas Mói. Depois mudei-me para a Rádio Triunfo e aí começaram os chamados percalços. Eu mudei para a Rádio Triunfo, saiu um single e o álbum estava em maquetes já para ser gravado, e a Rádio Triunfo na altura foi à falência e foi um disco perdido. Depois, passados uns tempos, fui ao Festival da Canção, era dado pelo favorito pelo Jornal do Sete e fiquei quase em último. Mas isso acontece a muito boa gente. Mas valeu a pena o percurso, porque foi um festival da canção diferente dos outros, porque foi na Ilha da Madeira e o orquestrador era o Jorge Palma, o guitarrista era o Zé Carrapa, de maneira que tínhamos uma equipa engraçada, que a malta se divertiu bastante, valeu por isso.
Sim. Bom, e depois desaparece, depois, não é?
Depois aconteceu aquelas coisas engraçadas. Eu em 93 voltei a concorrer ao Festival da Canção, aí com uma boa canção, que veio a sair depois em disco mais tarde, e eu ganhei a minha eliminatória com um grande destaque, mas depois fiquei no final das eliminatórias todas, tinha ficado ex aequo com outro cantor.
Sim.
Que era o Luís Filipe Aguiar, o madeirense, um grande amigo meu, e que ele até ficou todo chateado, porque como não tinha na altura, uma das regras de desempate era quem não tivesse editora, seria, em caso de empate, perdia. que foi o meu caso. Eu
Sim.
estava em transição de editoras, de maneira que fui preterido.
Sim.
Só que, entretanto, gravo com o Luís Filipe Aguiar, gravo o álbum Somos Portugueses, que voltei a ficar no top. Aí sim, com uma série de músicas no top, com Somos Portugueses, Sou do Contra. Ou seja, quase todas as músicas desse disco foram para o top.
Sim.
As férias para o Algarve, depois a minha abordagem pelo pop rock com as noites de Lisboa, lá vou eu para a cidade, de maneira que foi uma boa época. Quando estava no top, fui numa digressão para a América por 2 dias, fiquei lá 2 anos.
Sim.
Quando cheguei, ninguém me conhecia.
Pois. E isso aí é a explicação do teu desaparecimento, porque deixou-se de falar de ti, não é?
Sim, eu não vou estar a citar nomes, mas alguns colegas teus, a gente falou, falámos sobre isso, e eles dizem que não percebem porque é que houve um apagão em relação à tua carreira. Porque tiveste tantas músicas no top, tanto no início dos anos 90 como nos anos 80, como é que houve um apagão no teu nome do circuito musical português? Não entendem? Eu disse, pá, a culpa de certeza que não é minha. Eu na América só tive 2 anos. Quando voltei estava tudo mudado. Foi quando as coisas começaram a evoluir bastante, mesmo em termos de concepção de espetáculos. As coisas mudaram bastante e depois eu demorei algum tempo a apanhar a carruagem, como se costuma dizer.
Sim. Bom.
Portanto, a seguir a esse álbum de 93, só voltou a sair 10 anos depois. Saiu Dupla Face, que curiosamente. Em circuitos pequenos toda a gente conhecia as músicas. Eu lembro de ter ido tocar a um bar de um humorista e que toquei lá 4 ou 5 temas e perguntaram-me: olha, o Lá Vou Eu para a Cidade é teu, é, As Noites de Lisboa é teu, é, As Chaves do Carro é teu, é, olha, toda a gente toca as tuas músicas aqui no meu bar. Não fazia a mínima ideia que eram tuas.
Muito bem. Bom, explica-me lá. Agora estás de volta com uma nova sonoridade, não é? Direcionada para os dias de hoje. Há um Mário Mata agora mais moderno, atualizado.
Atualizado, temos de estar sempre atualizados, porque isto nunca se pode perder. É um disco tipicamente de Mário Mata, com uma roupagem, com uma produção muito tratada por parte do Chico Martins, em que eu faço umas viagens pelo pop rock. Depende das letras, eu não me preocupo muito se vou fazer um disco de pop rock ou de música popular portuguesa. Que eu sempre misturei vários estilos dentro dos meus discos. Eu sempre tentei cruzar o pop rock com a música popular. Neste apostámos em não ter músicas de cariz popular, né? Portanto, afastei-me dessa área. Está um disco guardado para ser gravado só com música popular,
Sim.
mas tenho que esperar pelo produtor certo para fazer uma coisa diferente do que se faz. E este disco é uma viagem, continuo o velho contador de histórias. Falo de amor, de desamores, tem algumas músicas autobiográficas, tem histórias de copos, que é o caso da música do Álcool Puro, que é uma história divertidíssima, em que tenho uma cantora comigo, que é um casal que deambula numa noite de excessos pelas noites de Lisboa e Espanha. Daí ela falar portunhês, como nem é português nem é espanhol. Tem uma música humorística que é isso. Geralmente nunca falta, pelo menos, ter um tema humorístico dentro do naipe de canções que eu apresento. Neste caso, é o Vai-te Embora ao Choco, que é a música que termina o disco, que é um termo algarvio. Fiz uma primeira incursão no jazz porque, nos tempos que eu tive nos Estados Unidos, eu tocava lá com músicos de lá, afro-americanos, na sua maioria. E manteve-se uma amizade com o pianista, que hoje em dia é um gajo muito conhecido lá, que é o Lenny Underwood. Tinha agora em fevereiro, estava em primeiro lugar na playlist de jazz em Nova Iorque. E é ele que, portanto, esse tema, que é o Cântico de Saudade, que é um blues ajazado, e é ele que toca os pianos e que fez a programação da bateria e do baixo. Foi uma colaboração 30 anos depois, como se...
Bom, Mário Mata é nosso convidado de hoje na tarde da RDP Internacional. Atualmente, onde é que vais buscar inspiração? Quais são as tuas referências musicais?
As minhas referências musicais. As
Atuais,
minhas referências
atuais.
musicais são sempre. Sabes que eu sou um grande ouvinte e passei esse legado ao meu filho. Curioso, eu passo a vida a dizer pelo ouvir música do tempo dele, mas também é bom ouvir música antiga. A grande fonte de inspiração sempre foi o Bob Dylan, desde miúdo. Eu cheguei a dar uma aula de filosofia aqui, em 1974, estava eu no Liceu de Portimão, e como portei mal na aula de filosofia, fui obrigado a dar uma aula, de maneira que era a influência do Bob Dylan na sociedade contemporânea. Portanto, já vinha daí o vício do Dylan, das
Sim.
letras do Dylan e do tipo de composição.
Sim.
Eu pertenço àquela classe que se inspira muito nos storytellers, no James Taylor, o Bob Dylan, Simon and Garfunkel e Crosby, Stills, Nash and Young, portanto, o próprio Neil Young a solo. Portanto, sempre foi as minhas grandes referências.
Sim. Estamos em 2022. Quais são as atuais inquietações do Mário Mata?
As minhas maiores inquietações preocupa-me aquele putinho. Preocupa-me, acho que as pessoas não aprenderam com a história. Acho que isto está a agudizar-se. Temos uma América Latina onde não há direita nem esquerda, há extrema-direita e há extrema-esquerda. Temos trocas de galhardetes para a recuperação do Império Otomano por parte do Erdogan da Turquia, com ameaças à Grécia. Se calhar a vontade dele era recuperar a Síria, o sul do Iraque, a Grécia, para voltar a pôr o Império Otomano. De maneira que funciona por ciclos e estamos a atravessar neste momento um ciclo que esperemos que não chegar lá. Não, possivelmente já não nos irá apanhar, mas pode apanhar as gerações que vêm a seguir.
A Minha Maria é o cartão de apresentação deste regresso, deste comeback do Mário Mata. Que canção é esta?
É uma canção que fala da mulher, é uma homenagem neste caso,
À tua, não é?
a Maria. Nem é a minha, é a minha Maria, que é a Maria de todos nós. Não é a Virgem Maria.
Sim. Tu
É a
tens
Maria,
uma Maria que
mulher
partilhas com toda a
independente.
gente, é isso?
E eu falo da Maria, a importância da mulher na sociedade,
Sim.
moderna. O perfil egípcio, eu refiro-me, por exemplo, à Cleópatra, que foi a primeira imperatriz. Falo na força das mulheres, mesmo quando eu digo a minha Maria é o melhor que tenho, mesmo que não saiba aquilo que vale. Porque a mulher tem tanta importância que às vezes, se calhar, nem se apercebe da importância que tem na sociedade. Portanto, é uma música que fala, é uma homenagem à mulher. A minha Maria é uma homenagem à mulher. Por isso é que eu digo: como é que uma mulher com tantos predicados pode ter só um sujeito?
Sim. Ó Mário Mata, quem é atualmente o teu público?
O meu público é malta nova, que acha muita piada às minhas letras. Têm mania de me chamar intelectual e eu já lhes disse, costumo dizer-lhes, porque gostava de ser intelectual, mas não estou lá nem perto. Tenho muito cuidado com as letras, tenho, sim senhora. Mesmo aquelas que parecem ser mais cruas e mais simples, têm muito trabalho por trás. E depois tenho a malta da minha geração, dos 50, 60, que se lembram de mim.
Sim. Estás com que idade agora, Mário?
Estou com 62 anos.
Muito bem. Bom, aquilo que te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras, onde eu vou-te sugerir dois conceitos, dos dois podes escolher um deles, podes escolher os dois, inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar?
Bora.
Cantar ou tocar?
Cantar.
O Mário Mata de 81 ou o de agora?
O de agora.
Acústico ou elétrico?
Elétrico.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Da crítica.
Não há nada para ninguém ou sobra sempre alguma coisa?
Não há nada para ninguém.
Urbano ou rural?
Urbano.
Em português ou em inglês?
Em português, sempre.
Grandes palcos ou salas intimistas?
Aqui podia dar as duas opções. Nos grandes palcos.
Coimbra, Lagos ou Lisboa?
Lisboa.
Esquerda ou direita?
Esquerda.
Ping ou ponga?
Não percebi.
Ping ou ponga?
Ponga.
Muito bem. Vamos fechar a nossa conversa com o teu cartão de visita, o teu novo cartão de visita. É a Minha Maria, dedicada a todas as mulheres que nos rodeiam. Mário, muito obrigado pela tua passagem na tarde da RDP Internacional.
Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado pela simpatia.
Obrigado, Mário.